Margarete Dalcom, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Margarete, muito obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Prazer.
Obviamente que a gente está falando bastante de vacina. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente, né? Como é que a senhora está enxergando esse processo aqui no Brasil? A gente tem uma data marcada, tomara que a gente consiga respeitar essa data. Como é que a senhora está enxergando esse processo aqui de vacinação, por favor?
Acho que o processo está indo na medida em que as providências foram tomadas, algumas deixaram de sê-lo no primeiro semestre do ano passado, quando poderíamos ter negociado com outros produtores de vacina, mas o processo com essas duas está indo de acordo com as exigências regulatórias, está indo bem, né? E de modo que nós esperamos que haja uma aprovação para uso emergencial da Anvisa, para que nós possamos efetivamente não apenas usar as vacinas que estarão prontas e que já estão em território brasileiro para vacinar a população de maior risco e prioridade, como a Fiocruz e o Butantan começarem as suas linhas de produção que estão prontas para tal.
Doutora, quando é que começa essa produção no Brasil, né? Porque eu estava fazendo um raciocínio rápido para os ouvintes, para a gente explicar, né? O pessoal não acompanha tudo. A gente vai ter produção aqui, né? Além dessas doses que serão importadas, dos 2 milhões de doses que vai o avião buscar na Índia, será feita aqui a vacina na Fiocruz.
O processo com a vacina da AstraZeneca, que passará a se chamar vacina AstraZeneca Fiocruz, é um processo de transferência completa de tecnologia, de modo que nós produziremos os primeiros milhões de lotes com a IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, ainda vindo do exterior, vindo da China, da fábrica da AstraZeneca na China, que chegará ao Brasil agora, na próxima semana, e a Fiocruz tem sua linha de produção em biomanguinhos completamente pronta e preparada para tal. De modo que nós começaremos a produção imediatamente. O Butantan, imagino eu que sim, o processo é um pouco diferente, tem algumas cláusulas que eu não conheço, eu conheço bem a da Fiocruz, porque nós estamos acompanhando isso muito de perto, de modo que o nosso cronograma é entregar já ao Ministério da Saúde nos primeiros dias de fevereiro, o primeiro milhão de doses já feitas no Brasil, na Fiocruz, e depois um cronograma de 15 milhões de doses a cada mês, fechando o semestre de 2021 com 110 milhões de doses produzidas já inteiramente no Brasil.
Doutora,
então, fevereiro, só para fechar, Davi, fevereiro começa a produzir as doses, exato, e aí teremos 15 milhões de doses por mês sendo feita no Brasil.
Em janeiro.
E fevereiro já temos as primeiras, o primeiro lote de vacinas fabricadas no Brasil, essas da Fiocruz.
Davi. Doutora, a gente sabe que o Brasil tem um know-how, né, na questão da vacinação, talvez seja o país do mundo que tenha tido o maior sucesso em campanhas de vacinação da história. Não sei se eu estou exagerando, mas desde os governos militares o Brasil é muito proativo em questões de vacinação, de produção, a gente sabe do prestígio da Fiocruz, de outros órgãos, entidades do Brasil nesta área, né? No entanto, agora não se trata assim de um número de pessoas, de crianças ou de pessoas de mais idade, se trata de praticamente toda a população brasileira, né? São 210 milhões de pessoas. Como é que é possível atender essa demanda em um tempo assim que não cause maiores prejuízos à população? Eu não sei como é que se pode prever assim essa logística, o que é possível fazer para atender essa demanda?
Bom, em primeiro lugar, não será toda a população que será vacinada, absolutamente. O que nós esperamos é vacinar ao longo de 2021 aproximadamente 60% da população brasileira, o que é perfeitamente factível com a estrutura do Programa Nacional de Imunizações. O Brasil tem quase 40 mil salas de vacinação em todo o Brasil. Como você disse muito bem, tem uma expertise acumulada já de muito tempo em campanhas e, na verdade, todas as pessoas, de acordo com o cronograma, poderão procurar os órgãos e os centros de saúde, as instituições do SUS, mais próximos de sua residência. O que nós estamos, inclusive, alertando a população é que evite, né? Haverá muita vacina, né? não haverá vacina para toda a população. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Se nós somarmos...
Mas nem precisa, né, doutora?
Não, nós precisaremos vacinar uma grande proporção da nossa população para interceptar a cadeia de transmissão do vírus, sobretudo com essas formas mutantes novas que são mais transmissíveis. As vacinas são capazes de proteger contra todas elas, porém, essa rapidez da transmissão vai exigir uma cobertura de proporção de população maior do que aquela que seria de aproximadamente 50%. O que nós gostaríamos, idealmente, era de cobrir aproximadamente 70% da população brasileira ao longo desse ano de 2021. Isso seria uma situação de conforto, digamos assim, do ponto de vista epidemiológico. Possível é, né, o Brasil tem capacidade de fazer do ponto de vista da organização, vai exigir, obviamente, um esforço enorme, horários de funcionamento diferentes. Não adianta fechar centros de saúde às 16h, tem que funcionar em 3 turnos, vacinar de noite, né? Enfim, para que não haja filas e aglomerações, que é tudo que nós estamos alertando as pessoas para não fazer. Não podem levar idosos...
Desculpa, a senhora acha que... A senhora está falando em 60% da população, que de certa forma, interromperia a cadeia de transmissão do vírus, né? Mas 60% da população, a gente está falando aí em 130 milhões de pessoas, talvez.
120 milhões de pessoas,
é. Isso. Isso em quanto tempo é possível de se alcançar?
Ao longo do ano é possível, sim. O Brasil tem uma capacidade que, se quiser, vacina 5 milhões por dia. Se quiser fazer, né? Depende, é uma decisão política, mas se quiser fazer, faz. É perfeitamente viável. Eu acho que a sociedade
5 milhões?
Brasileira, perfeitamente, perfeitamente, né? O ex-ministro Temporão disse, e ele conhece muito bem o Brasil, que nós poderíamos vacinar até 10 milhões se nós quiséssemos, né?
Eu acho por dia?
Um pouco mais. É, exato, porque nós temos logística, postos de vacinação. Se nós fizermos vacinação full-time, por que não? Basta que tenha vacina, gente trabalhando, horários diferenciados e uma estratégia realmente, como eu diria, de guerra em tempos de paz, né? Enfim, uma estratégia realmente especial para isso. Então tem que ter vacina, insumos e pessoal disponível para tal. E adesão, com organização da nossa sociedade, entendendo que não precisará fazer tumulto, aglomerar, levar pessoas velhas para uma fila, idosos que vão ficar expostos a risco de contaminação. Então, assim, tudo isso terá que ser feito com serenidade.
O ministro Pazuello e o Ministério da Saúde têm capacidade...
A senhora falou que é uma decisão política.
Exatamente, cara. Isso que eu queria perguntar. Se o Ministério da Saúde tem essa capacidade, este ministério, a senhora analisando ele, tem capacidade para essas 5 milhões de pessoas vacinadas por dia aqui no país?
Se ele quiser, né? Se ele assim quiser, botar para funcionar em uma situação diferenciada, fora da rotina, sem dúvida nenhuma.
O que, que é o se quiser, assim? Quais são
prático? Eu não posso responder pelo Ministério da Saúde. Quem pode responder pelo Ministério da Saúde são os técnicos do Ministério da Saúde. Eu trabalho num órgão do Ministério da Saúde, que é a Fiocruz, mas eu não estou ligada ao Programa Nacional de Imunização. Como alguém que trabalha muito tempo em instituição de referência e acompanhei muitas campanhas de vacinação, inclusive a vacinação da influenza para gripe, para os idosos, como nós fazemos todo ano e é um sucesso no Brasil, nós sabemos perfeitamente que é preciso essa determinação e essa vontade de fazer. Se essa vontade existir, certamente terá adesão de profissionais que poderão trabalhar em horários diferenciados, os órgãos todos trabalhando em horários diferenciados e assim atendendo a população num período mais curto.
Mas sabe que isso... Isso que a senhora está dizendo aí, que com esse dado do ex-ministro Tinhorão, de 10 milhões...
Temporão.
De 10 milhões de pessoas por dia, isso é uma coisa extraordinária, porque só de pensar que em 2 semanas nós poderíamos resolver esse problema, se houver
É um dado, digamos assim, otimista, obviamente, né?
Enfim, bom, que seja um mês.
Não é isso, né? Você não vai conseguir fazer isso porque nós estamos diante de uma doença de facílima transmissão. Então, nós temos que manter distância na fila, não pode aglomerar pessoas. Então, na verdade, um modelo teórico permite essa ilação. É verdade, é fato. Mas, na prática, diante de uma doença com a taxa de transmissibilidade que está tão alta da Covid-19, eu diria que o atendimento nos postos de saúde, nos centros de saúde, nas clínicas da família, nos hospitais, né, muitos profissionais de saúde serão vacinados nos seus locais de trabalho, sem precisar se deslocar, o que é a medida mais correta, naturalmente, né? Então, e as pessoas idosas, muito idosas, algumas inclusive com dificuldade de locomoção, não podem causar aglomeração. Então, eu acho que esse primeiro momento terá que ser um momento muito cuidadoso, porque é o que vai vacinar pessoas mais frágeis, né? Pessoas muito idosas e muitas delas que vão se deslocar, enfim, não com autonomia e que precisarão se deslocar para serem vacinadas, né? E, evidentemente, com o tempo, da mesma maneira como se faz com a vacina da influenza, será desejável que haja uma facilitação da oferta de vacinas. Na medida em que houver mais vacinas disponíveis, certamente muitos grupos serão vacinados em casa ou nos seus locais de moradia, como será feito agora com aqueles idosos que vivem em casas de longa permanência, né?
Kelly.
Doutora, a gente está conversando com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. A gente tem visto no Brasil essa questão das duas vacinas, né? Da vacina da Coronavac, que está sendo também submetida a um processo, um pedido de autorização de uso emergencial na Anvisa, e também a vacina Oxford-AstraZeneca, que a gente vai chamar de Fiocruz-AstraZeneca em breve, se Deus quiser. Eu queria perguntar para a senhora, há essa divisão, os brasileiros às vezes dizem, mas essa aqui eu não quero tomar, essa aqui eu quero tomar. Como é que a senhora vê a possibilidade da gente ter duas e até três ou quatro vacinas no Brasil?
Vejo que há uma ingenuidade e que cabe a nós, né, o nosso dever é alertar e informar a população com todas as informações técnicas, aquelas que são necessárias, né? Então, por exemplo, eu considero uma perda de tempo e de energia ficar discutindo e se pegando em dados de eficácia que, na verdade, interessam muito mais a nós, pesquisadores, do que a sociedade. O que a sociedade precisa saber é que as vacinas alcançaram níveis de eficácia passíveis de serem aprovadas pelos órgãos regulatórios. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que todas são seguras, que não causam efeito colateral. E a terceira resposta é que elas são boas, é que elas são capazes de proteger. O que, que isso quer dizer que uma vacina que nos estudos de fase 3 alcance uma eficácia maior ou menor? O número de pessoas a ser vacinada precisa ser maior. Então, por isso é que eu estou lhes dizendo que a necessidade será de vacinar uma grande proporção da população brasileira para que nós tenhamos tranquilidade de que estaremos realmente controlando a epidemia no Brasil. Então, isso é, é muito claro. Então, quando nós falamos nisso, nós estamos falando em efetividade, muito mais importante do que eficácia. Eficácia é um dado de estudo, de pesquisa. Efetividade é mundo real, é número de gente vacinada. E é isso que interessa para o Brasil nesse momento.
Os outros países do mundo, a gente está acompanhando, né, a vacinação. Israel quer ser o primeiro país do mundo a vacinar o máximo possível da população que eles têm como meta, né? O governo britânico já disse que acha que pode vacinar todo mundo que tem que receber a vacina até setembro. Os outros países do mundo não têm um processo de vacinação mais lento que o brasileiro? Ou, pelas contas que a gente está vendo nos outros lugares do mundo, a gente vai acabar essa vacinação no ano de 2022 aqui no Brasil?
Olha, eu não sei quando ela vai acabar, né? Isso eu não posso dizer. Agora, o Brasil tem características muito peculiares, né? Bom, Israel é um país pequeno, com uma população muito pequena, portanto, Israel tem uma estrutura de saúde, embora seja toda ela como se fosse o nosso SUS, né? Ela tem uma estrutura muito organizada, é um país de território pequeno, é completamente diferente a situação, né? Não se pode comparar coisas que não são comparáveis, né? O Brasil é um país continental, com uma população dispersa, com lugares de difícil acesso, que exigem, lembrando que as vacinas exigem cadeia de frio, né, para manutenção e controle de qualidade de todas elas. Enfim, então tudo isso exige uma experiência, que é aquilo que eu digo, nós temos essa experiência, porque nós já fizemos muita campanha de vacinação para sarampo, para pólio, para influenza, e nós levamos vacinas às áreas mais remotas dos sertões, levamos as áreas ribeirinhas na Amazônia toda, e então tudo isso se fez de maneira, levamos as populações indígenas aldeadas ou não aldeadas, então tudo isso funciona, né? Quer dizer, essa mesma experiência terá que ser agora multiplicada na sua eficiência, no seu compromisso de realmente, então nós precisamos de ter muita vacina produzida aqui e muito acesso da população no menor período de tempo possível.
Davi?
A senhora mencionou, desculpa, Davi, só para voltar naquele ponto que a senhora falou dos dados de eficácia, né? Isso é coisa muito mais, que serve muito mais à pesquisa, mas hoje num Brasil tão polarizado, a gente perde tempo discutindo coisas que realmente não fazem o menor sentido. E eu queria saber da senhora, que é uma pesquisadora, uma referência nesse momento, principalmente, né, que o Brasil tá atento à pandemia, o quanto atrapalha esse tipo de discussão e no que a gente tem que ficar preocupado, nós brasileiros temos que ficar preocupados, a gente tem que se vacinar e esquecer essa coisa que vacina da China e instala o chip comunista. O que a senhora diria como autoridade que é no tema?
Olha, eu costumo dizer, Kelly, muito francamente, que nós temos duas epidemias, né? Uma epidemia causada pelo SARS-CoV-2 e uma outra epidemia que são as tolices, que são alimentadas, inclusive, por redes sociais irresponsáveis, né, que ficam disseminando informação sobre conceitos referentes a vacinas e preconceitos referentes a vacinas, a origem delas. Eu disse num programa de televisão recente, né, expliquei e recebi muitas manifestações de gente que me agradeceu por ter dito, eu até disse de uma maneira bem-humorada, não se iludam, tudo vem da China. Quando eu disse que a vacina da AstraZeneca, que nós vamos produzir no Brasil, o insumo farmacêutico está vindo da AstraZeneca da China, porque a fábrica é na China. A China é o maior produtor de insumos insumos na área biológica, médica do mundo, né? Tanto de matéria-prima quanto de insumos para vacinas, a Índia igualmente. Então, é desses dois países que nós compramos tudo o que fazemos no Brasil. Todos os tratamentos para doenças endêmicas no Brasil, as matérias-primas vêm da China. Então, assim, é preciso que a população tenha esse conhecimento. Então, esse preconceito ingênuo de que eu não quero tomar, como eu ouvi de amigos e até de alguns clientes, né, dizendo eu quero tomar a vacina inglesa, eu rio e com muita paciência, né, como eu acho que nós temos que fazer e é nosso dever explicar, olha, não se iluda, todos os componentes, todas elas têm algum componente que é fabricado na China. Então, isso é uma bobagem. As vacinas precisam responder a dois quesitos para serem aplicadas. Primeiro, terem vencido todas as etapas de ensaios exigidos. Fase 1, fase 2, fase 3. E fase 3 tem que gerar resultados de segurança. Ou seja, a vacina não causa efeito colateral em ninguém. Segundo, a vacina tem que ser protetora. Ela é capaz de impedir a doença. A vacina da Coronavac, por exemplo, né, que causou essa polêmica toda, a meu juízo, muito deselegante de quem o fez, e muito injusto, inclusive, porque a vacina é muito boa, né? Quando alguém me pergunta qual é a vacina que você vai tomar, eu disse, eu vou tomar a primeira que aparecer, porque todas são boas, né? E eu estou repetindo isso aqui para os seus ouvintes, dizendo, eu tomarei a primeira que estiver disponível na minha instituição ou no posto de saúde mais próximo da minha casa. É lá que eu vou levar a minha família, vou levar o meu marido, vou levar os meus familiares, né? Aqueles que estiverem na linha de prioridade de acordo com o cronograma. Então, eu acho que muita informação, né? Hoje tem uma quantidade de informação que eu considero que é tóxica, né? De certa maneira, né? Embora aí a população tem que ter essa consciência de saber separar o que é bom e o que é ruim, né? Da mesma maneira como essa disseminação de tratamentos absolutamente sem nenhum sentido, né? Com esse álibi chamando, denominando dessa maneira infeliz de tratamento precoce, como se isso tivesse, se isso fosse verdade, Manaus não estaria na situação que está hoje de calamidade humanitária, que nos entristece enormemente a todos, né? E, então, assim, é isso que eu acho. Eu acho que é nosso dever prestar informações, esclarecer a população, que todas as vacinas, se o Brasil conseguir importar e comprar algumas vacinas da Pfizer, será muito bem-vindo. Se o Brasil conseguir importar vacinas da Janssen, que está em vias de ser aprovada também, e que também desenvolveu o ensaio de fase 3 no Brasil, então, o fato de tê-lo feito facilita a aprovação regulatória junto à Anvisa, porque muitas vezes isso é uma exigência para aprovação de vacinas. Então, essas são as informações que eu acho que são úteis e são corretas a serem dadas aos nossos ouvintes.
Domingo tem a reunião da Anvisa, né, doutora? Domingo é a reunião da diretoria da Anvisa para analisar os pedidos de autorização de uso emergencial. Quero lhe perguntar primeiro se a senhora está confiante de que virá uma resposta positiva para a vacina essa que vai ser desenvolvida pela Fiocruz e para a Coronavac. E a outra pergunta que não ficou claro para mim é se a Fiocruz só pode começar a produzir quando tiver o aval da Anvisa, ou não, já pode começar a produzir agora.
Não, se nós recebermos a IFA, quando chegar o insumo farmacêutico, como eu lhes disse que está vindo nesse momento, deverá chegar na semana que vem, nós só podemos, nós começaremos a produção imediatamente, né, independentemente da aprovação. Mas é mais ou menos junto, né, quase que concomitante esse tempo. Né? E as vacinas que estão chegando prontas da Índia, esses 2 milhões, que na verdade vacinarão 2 milhões de pessoas, uma vez que a aprovação da vacina AstraZeneca Fiocruz, ela será igual como foi feito na Inglaterra, com prazo entre a primeira e a segunda doses de 12 semanas de intervalo, diferente da vacina Coronavac, cujo prazo entre a primeira e a segunda dose é de 3 a 4 semanas. Então, são vacinas diferentes e os prazos também são diferentes.
Doutora, a gente está acompanhando novamente o passo a passo, porque a gente está vivendo essa pandemia, né? É, mas vamos voltar lá para novembro, dezembro de 2019, na China, onde tudo isso começa. O mundo também está se preparando, a ciência também está se preparando para a gente evitar um outro coronavírus ou algum outro vírus tão potente como esse, ou a gente sempre vai estar correndo atrás deles? Deles, no caso, os vírus.
Eu acho que o mundo não está se preparando nada. Pelo contrário, o mundo está criando condições propícias a ter outras epidemias, porque nós tratamos o planeta muito mal. Né? Se nós pensarmos que a maior concentração de coronavírus do mundo se encontra na Amazônia, e nós continuarmos a tratar a Amazônia mal como estamos tratando, virtualmente nós teríamos condição de ter uma nova epidemia surgindo no Brasil. Então, eu acho que não, a resposta é não, nós continuaremos correndo e sabemos que essa não será a última epidemia que a nossa geração vai ver. Infelizmente, nós temos que ser realistas. Ou nós mudamos a maneira de não invadir os habitats, né, do mundo animal, né, de uma maneira tão violenta, né, e propiciando que haja migração do mundo animal para o mundo humano, né, nós estaremos propiciando para novas epidemias, sim.
Perfeito.
A última pergunta para a gente já também liberar a senhora e agradecendo muito pela sua disponibilidade é quanto a Manaus, que a senhora acabou de mencionar, como é que a senhora viu o que está acontecendo? A gente teve um primeiro momento que foi um cenário desesperador lá no início, quando teve aquelas valas coletivas, né, para enterrar os corpos, e agora de novo com as cenas de desespero da falta de oxigênio. Como é que a senhora, a doutora, que tem sido uma das vozes importantes da pandemia, acompanha a situação de Manaus?
Olha, nós estamos acompanhando de perto com os nossos colegas da Fiocruz de Manaus e dos outros hospitais. Eu considero, nós estamos, na verdade, vivendo não uma perplexidade, porque nós não temos direito a nenhuma perplexidade, mas um luto vendo o sofrimento daquelas pessoas. Não é possível que em 2021 isso esteja ocorrendo, né? E a dificuldade realmente logística. Manaus é um lugar difícil, isolado, né? Na medida em que não é tão simples chegar, o transporte aéreo de oxigênio não é simples também, não é qualquer aeronave que possa transportar pelo risco, né? Há uma premência, né, causada pela transmissão da cepa mutante que ocorreu em Manaus. Essa cepa que está circulando, ela transmite muito mais, e nós, de certa maneira, é um pouco uma crônica anunciada, né? Porque nós sabíamos que Manaus poderia ser o primeiro lugar a materializar a segunda onda no Brasil. Então, o que está acontecendo?
Por que, doutora, desculpa? Por que Manaus seria a primeira cidade?
Porque ela foi o lugar onde apareceu a cepa mutante. E a cepa mutante, ela é muito mais transmissível. Ela não é mais virulenta, mas ela é muito mais transmissível. Por essa razão. Mas essa cepa já está circulando em outros lugares do Brasil. Ela já está circulando no Rio, São Paulo também. O que está acontecendo
mas
em Manaus
começou
pode
por lá?
Perfeitamente... Sim, começou por lá. E isso que está acontecendo em Manaus é perfeitamente factível que ocorra em outros locais do Brasil se providências não forem tomadas.
É por causa da Zona Franca?
Não tem nada a ver com a Zona Franca.
Eu só queria entender por que em Manaus começou a circular primeiro.
porque foi lá que a cepa mutou. Poderia ocorrer em qualquer lugar.
Ah, sim. Não
tem uma explicação geográfica.
A mutação houve lá.
Ah, sim. Sim, ela foi detectada lá.
Detectada lá.
Segundo momento.
Detectada lá. Doutora, muito, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo com a gente aqui. Acho que foi uma entrevista bem clara, bem cristalina e colocando o dedo acho na ferida como se deve.
Acho que a mensagem que a gente deve passar é: todas as vacinas são boas e lutem pelas vacinas.